Olá, você que segue ligado aqui nas informações do Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação, agora sim para trazer informações sobre a produção da safrinha de soja lá no Paraguai, e principalmente na região de Santa Rosa del Mondaí, e a gente convidou então o produtor rural lá da região, que é o Márcio Giordani Matei, ele já está conosco na linha e vai trazer agora essas informações para a gente. Então, Márcio, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda. Bom dia, pessoal do Notícias Agrícolas. É um prazer mais uma vez estar falando com vocês aí, trazendo as informações do que está passando aqui no nosso país, aqui no setor agrícola.
Tá certo. Márcio, o prazer é todo nosso. Queria iniciar nossa conversa, então, já destacando essas chuvas frequentes também aí na região. Isso tem dificultado a vida do produtor rural, Márcio, e a gente já começa a considerar algumas perdas para essa produção de soja safrinha aí na região de Santa Rosa del Mondaí, Márcio?
Ah, com certeza, né? O nosso setor vem atravessando por momentos não muito bons na agricultura, de anos e anos, aí todo ano é uma história a nossa agricultura, né? A esperança da agricultura é sempre para o ano que vem, mas uma hora dá certo. Tem dado, assim, as colheitas atrasaram bastante a safra normal da última campanha e atrasou bastante o plantio do soja, assim, não tendo muita janela para o soja também, nem para o milho. Esse soja, como foi plantado mais tarde, chegou agora na época de muita chuva. Assim, nós estamos há 30 dias aí, com 4 dias de sol em 30 dias. Uhum. Não é que chove muito, mas fica o dia inteiro garoando um pouquinho de chuva. Então isso impossibilita a entrada das máquinas na lavoura para a colheita. Uhum. Hoje já tem lavouras aí comprometidas, que já não compensa mais colocar máquina. E outras lavouras aí que vai ter bastante perda na hora da entregar no silo, porque já vai estar bem calcinado. E vai ficar bem complicado, porque é um custo elevado, esse custo de plantio de safrinha. O produtor plantou para tentar recuperar as perdas dos outros anos, que todo ano vem tendo perdas por problema de preço, né? Tem produção, mas não tem preço. E, assim, apostou muito na safrinha desse ano para tentar dar uma recuperada nas perdas aí, para girar melhor a economia do agricultor. Uhum. Mas foi um tiro, por enquanto, assim, para muitos foi um tiro no pé, porque se hoje sair colheita e conseguir tirar o custo de produção do que investiu na safrinha, vai estar no lucro. Mas muitos produtores não vão tirar o custo de produção agora na safrinha com todo esse excesso de chuva, porque a soja que calcinar, que levar para o silo, o desconto é grande. Então vai ficando complicado o panorama soja safrinha.
Uhum. Temos até, inclusive, algumas imagens, Márcio, que você encaminhou aqui para a nossa redação, pedi para os meninos colocarem na tela, e realmente a gente consegue ver o efeito das chuvas nessas lavouras. Tem muita soja brotando aí nos campos, na região de Santa Rosa del Mondaí, Márcio?
Tem, não só aqui no nosso município, mas em outros municípios vizinhos também, né? Tem as lavouras aí que foram plantadas, digamos assim, que estavam prontas para ser colhidas 30 dias atrás, que ainda não foram colhidas. Essas fotos aí são daquelas que praticamente foram perdidas, né? Tem lavouras aí que você perdeu 100%. Então, são as mais, essas fotos são as que estão aos extremos na perda. Tem dessas, e outras, assim, pior que isso não pode ter, porque já brotou, não tem mal que acontecer, né? Então, daria para frente até chegar agora, nas que estão agora, digamos assim, que já estão há 15 dias também, pronto, digamos assim, que o nosso vazio sanitário, segundo a lei, até dia 30 de maio, não poderia ter mais cultura de soja na lavoura. Mas até o nosso órgão aqui abriu até dia 10, e agora vai ter que abrir de novo, porque ninguém consegue entrar esses 10 dias, 15 dias aí que a soja já era para ser tá colhida, ainda não foi colhida. Então também já começa a apresentar perdas, né? Se continuasse a chuva nos próximos dias, as lavouras mais usadas ficariam igual essas primeiras aí das fotos que eu passei.
Uhum. Ô Márcio, só para a gente entender esse cenário, tem muita área de soja ainda a ser colhida no Paraguai?
Eu acredito que de soja safrinha, o que foi colhido até agora, não sabia, não estimo números de área plantada de soja safrinha, mas eu acredito que não foi colhido 50% da soja safrinha ainda.
Uhum. Por isso, claro, essa grande preocupação nesse instante.
Exatamente, exatamente.
Ô, Márcio, e como é que é a questão, por exemplo, de seguro? A gente consegue fazer seguro dessa lavoura de soja safrinha ou realmente, mais uma vez, esse prejuízo vai recair sobre o produtor rural?
Não, não consegue fazer seguro de soja safrinha porque é uma cultura plantada fora da janela de plantio que eles estimam. Não é feito seguro sobre soja safrinha, não existe.
E falando ainda do planejamento dessa safra, Márcio, claro que a gente ainda vai precisar contabilizar esses prejuízos e essas perdas, mas qual era a expectativa inicial do produtor em relação à produtividade dessas lavouras agora na safrinha?
O produtor estava esperando aí, sendo otimista, 2 mil quilos por hectare, né? 2.500 quilos, algumas áreas chegando a 3, mas a média aí é 2 mil quilos, 2.500 quilos por hectare. No máximo, né? Só que, assim, grande parte disso era destinado para semente, para produção da semente. É onde vai criar outro problema dentro do nosso país, a produção da semente. Hoje eu acredito que toda a área que o país planta não foi feito semente para toda a área do país ainda. Então, esses próximos dias que der sol aí vai ser crucial na multiplicação da semente para a próxima campanha. Porque hoje, assim, o país, os produtores de semente, os sementeiros, E os que fazem sua semente caseira, os que fazem semente caseira estão pior ainda, porque o sementeiro ainda tem um secador, consegue fazer o manejo do secador e guardar a semente. Mas o produtor que guarda a sua semente não fez um grão de semente ainda, porque com umidade de 18, 20 de umidade, 22 de umidade, 23, 24, como foi a semana passada, não existe guardar a semente assim. Então, está bem complicado também o cenário semente, né? Porque essa semente de soja safrinha que era feita, grande parte era plantada para a produção de semente para o produtor, onde ele gerava um valor agregado, vendia para sementeiras, fazia sua própria semente, ele gerava um valor agregado à safrinha, né? Mas hoje não está acontecendo isso e piorou a situação porque nem semente não foi feita ainda para todos os produtores do país. Com certeza, existe muita semente, muita área aí que era destinada para semente, que já se comprometeu, que já está comprometida, não tem mais qualidade para a produção de semente, e vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece para frente, né?
E além disso, outro agravante nesse momento é o preço, né, Márcio? Falando da tonelada da soja, quanto que o produtor rural, ele consegue, ou na verdade, qual é a nossa referência nesse momento aí no Paraguai?
A soja aqui você fala em mercado de Chicago, né? Tem os prêmios aí que é descontado, aí que está na faixa de 50, 60 dólares de prêmio que é descontado em Chicago. Hoje você fala em 280, 290 dólares aí a tonelada de soja.
Valor também que com esse prejuízo que a gente acompanha nesse momento não vai cobrir o custo de produção e o produtor vai ficar no vermelho, é isso, Márcio?
Ah, isso com certeza, mas o nosso produtor está acostumado a ficar no vermelho já, isso já não é uma novidade, o outro dia está cheio de esperança que uma hora dá certo, então não se desespera mais, porque já está acostumado com as perdas e aprendeu a bicicletear e vai levando, uma hora certa.
Ô Márcio, e como é que está a questão da previsão climática aí para o Paraguai? A gente ainda vai acompanhar chuvas, isso continua como, claro, uma grande preocupação para o produtor rural?
Falar em clima é complicado, né? Falando em mercado, de Chicago é a mesma coisa. Está prevendo sol para a partir de sexta-feira, sábado aqui, para nós está prevendo na região sul, aí, que a gente está acompanhando os mapas meteorológicos, marcando uma geada para fim de semana. Nós aqui, aparentemente, não está marcando geada, mas é frio sim. E isso é positivo, né? Porque para limpar esse tempo aqui na nossa região no sul, precisa do vento sul forte e dar frio para levar essa massa de ar que está em cima de nós e para o norte do Brasil. Senão não limpa aqui. Então, tem esperança a curto prazo que saia o sol para poder tirar essa soja da lavoura e ainda aí que alguém, assim, plante um pouco de trigo ainda até dia 15, aí, que é o limite dos plantios. E depois, vamos ver o que acontece para frente, né?
Antes de detalhar essa questão do trigo, Márcio, só falando um pouquinho da produção de milho safrinha também aí na região de Santa Rosa del Mondaí. Essas lavouras também foram afetadas por essas adversidades climáticas? A gente considera perdas também? Qual é a situação dessas plantações, Márcio?
O milho, consequentemente, do plantio atrasado da soja, da colheita que atrasou lá atrás, tá, que deu essa prolongada do nosso ciclo da soja na última campanha, também influenciou no plantio do milho, porque a soja que era para ser colhida aí dia 15, 10, 15 de janeiro, foi colhida fim de janeiro. Então, ficou muito tarde, foi plantado muito pouco milho, foi diminuiu bastante a área de milho no Paraguai, considerado o ano passado, pela questão que vinha se alastrando antes, né? E depois, para completar, um tempinho atrás, aí, acho que foi no dia 14, foi nos dias aí de maio, deu um temporal onde arrasou muito milho no Paraguai, principalmente na região sul do Rio Mondaí. Se você for olhar o mapa do país, pegar o sul do Rio Mondaí, pegou áreas grandes aí que teve 100% de perda aos milho. Deitaram que, assim, graças a Deus, quem tinha seguro vai se salvar, mas quem não tinha, mais um prejuízo. O milho está na lavoura ainda, está verde, o que sobrou de pé, o que está meio deitado, meio torcido, está verde ainda. Então tem muito chão pela frente ainda para produzir milho, né? Porque já foi plantado tarde, também foi plantado fora da janela de plantio. O milho, para assim, ter certeza que vai colher aqui, tem que plantar até dia 10 de fevereiro, tem que estar na terra. Só plantou milho até fim de fevereiro, então já plantou sabendo do risco.
Claro. E a gente até consegue observar por essas imagens essas lavouras realmente acamadas também aí na região. No caso do milho, não é diferente? O preço também é uma apreensão do produtor rural, Márcio?
Ah, mas com certeza. Hoje o produtor nem está muito focando para esse milho, quer saber tirar os pós da lavoura. Mas hoje o milho, ele fala um preço aí de 100, 120, 110 dólares por tonelada, no máximo, vem falando nesses preços aí, até menos, 90. Mas vai depender muito o preço desse milho, vai depender muito depois da colheita, a qualidade, né? Dependendo da qualidade que tiver o grão, vai ter um preço. Se não tiver qualidade, não tem preço, não tem mercado, e daí vende a qualquer preço para se desfazer. O milho ainda é uma coisa a se preocupar lá na frente. Né? Hoje deixa as coisas, se o produtor pensa, deixa acontecer hoje, para ver o que nós vamos fazer lá na frente com o milho, porque ainda tem até fim de julho, começo de agosto, tem bastante chão pela frente ainda.
Ô Márcio, e você já destacou também essa questão em relação ao trigo aí na região de Santa Rosa da Mondaí. Só para frisar, o produtor teria até agora, próximo do dia 12, dia 15 de junho, para ter finalizado esse plantio do trigo aí na região, é isso?
É, com certeza. O trigo também é outra que sofre a diversidade no país, o trigo, porque com a história lá de trás que aconteceu com a soja, que atrasou o ciclo, atrasou o plantio do soja safrinha, aonde que teria que ser colhido na janela de plantio do trigo. O pessoal costuma colher a soja e ir atrás da plantadeira, mas não colheu a soja ainda e não consegue plantar o trigo. E a janela de plantio do trigo ideal para, assim, colher razoavelmente, assim, para empatar os custos, tem que ser plantado até máximo dia 15 de junho. E dia 15 é a semana que vem. Então, assim, está bem restringido a área de plantio. Hoje, ontem, vi uma reportagem aqui do Paraguai que você fala em diminuição de área do país em 50% ou mais, que vai diminuir o país, né? A nossa região aqui, muito pouca gente plantou, e quem não plantou, tá com o trigo e fala, não, está muito tarde, já não convém mais plantar, eu vou plantar só um pouquinho para fazer minha semente. Então, o trigo vai ser outra cultura que vai mostrar muita surpresa para frente aí, que não sabem o que vai acontecer, que de repente, com a falta de produto, tenha preço esse ano, mas daí que adianta ter preço e ninguém plantou.
Exato.
Então, é outra cultura que o agricultor está expectante, está na expectativa do que vai acontecer.
Ô Márcio, diante desse cenário, a gente tem perdas na soja safrinha, no milho safrinha, e essa incerteza em relação ao trigo. Muita gente não vai conseguir fazer esse plantio dentro da janela ideal. Como é que o produtor rural ele tem se comportado? Enfim, é cautela? A gente tem que realmente esperar para ver o que vai acontecer, Márcio?
No trigo, você diz?
Em todas essas situações, né, Márcio? Uma situação muito difícil para o produtor nesse instante.
Ah, mas com certeza, né? O produtor está sempre expectante que uma hora ele acerta, como eu te falei antes, né? Então, vai fazer o quê? Os compromissos foram feitos, tem que buscar uma forma, tem que buscar assumir, era recorrer a banco, cooperativa, financeira, tem que recorrer, buscar as formas de refinanciar e voltar a seguir trabalhando, porque o produtor nunca vai deixar de plantar. Assim, ele vai até o extremo, no caso, uma hora ele acerta. Então, só que nós aqui no Paraguai, aqui já nos viemos arrastando com problemas de cultura, de preço. Graças a Deus que nos últimos 3 anos tivemos uma boa produção de grão. Não podemos nos queixar da safra de soja normal. Só que assim, ela vem assim, pagando o custo daquela e cobrindo o custo das anteriores, onde não é acertado, onde não tem dado lucratividade. Então, no final da história, acaba vendo uma bola de neve, vai indo, paga, bicicleteia, pega de volta no banco, paga e assim vai indo. Vai buscando, vai se ajustando ao mercado.
Mas, mais uma vez, um cenário complicado e a gente ainda carrega essas dívidas.
Com certeza, além de todos os problemas, vem as dívidas. E para completar, nós do Paraguai também, temos um fator político, que tem um grupo político aí que é da esquerda, que são aí grupos socialistas, que querem colocar imposto sobre produção. Isso não existe, você cobrar imposto de algo que você não sabe nem se vai produzir. Hoje que a gente produz, de repente não paga o custo. E os caras querem colocar o imposto em cima de uma coisa que a gente vai produzir, que nem sabe se vai produzir, aí os caras terminam de arrebentar nós. Mas sempre estamos aí na... os grêmios na luta aí, para não, pelo menos esse mal, nós tentar evitar. Isso é um mal evitável, né? Da natureza, a natureza é assim, a gente não pode falar nada, nem ficar estressado, porque sempre foi assim, a natureza, a gente sempre está à mercê dela, no caso, não tem como programar o dia da chuva e o dia do sol.
Com certeza. Mas a gente também vai seguir acompanhando essas informações. Márcio, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho e trazer esse cenário também tão importante a respeito da produção aí no Paraguai. Espero que você possa voltar mais vezes para conversar com a gente. Muito obrigada. Bom dia para você e bom trabalho, Márcio.
Obrigada, Fernando, e um grande abraço para as notícias agrícolas aí.
Tá certo, Márcio, obrigada. Bom, conforme a gente conferiu também, não só lá na região de Santa Rosa del Mondaí, mas em outras localidades do Paraguai, nós tivemos chuvas frequentes nos últimos 30 dias, apenas 4 dias de sol, e claro, isso já trouxe prejuízos para a produção da safrinha de soja lá no país. O Márcio destacando que na região de Santa Rosa del Mondaí, em algumas localidades, esse prejuízo chega a 100% a esse produtor rural. Muita soja já brotando na lavoura, grãos avariados que serão descontados também dos produtores rurais no momento da comercialização. No caso do milho, o cenário é o mesmo, a gente já mostrou essas imagens, lavouras acamadas e prejuízo. Além de tudo isso, o produtor também já se preocupa com a cultura do trigo, porque nós temos até o dia 12, dia 15 de junho, para finalizar esse plantio lá no país, mas conforme o Márcio falando, já o noticiário local já destacando essa redução que pode chegar a 50% da área agora na produção de inverno, porque o produtor rural ele não vai conseguir finalizar esse plantio e tudo isso por conta dessas adversidades climáticas. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho com mais informações, você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já.